Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Eu sou o Frederico Olive, do Marcas e Máquinas, e hoje, com muita alegria, estamos inaugurando esse espaço de inovações e tecnologias aqui do Notícias Agrícolas para falar sobre o mundo da mecanização agrícola e as suas novidades, as suas tecnologias e os seus assuntos de interesse para o segmento. E hoje, para inaugurar esse espaço aqui de entrevistas que o Marcas e Máquinas tem como privilégio aqui no Notícias Agrícolas, eu tenho do outro lado da linha Jacques Torreta, que é diretor-geral de operações da empresa Mahindra, um dos maiores fabricantes globais de máquinas agrícolas do mundo, que está aqui no Brasil há apenas 3 anos e já tem um número expressivo de vendas de tratores no segmento brasileiro. Jacques, obrigado pela sua presença aqui nesse primeiro dia de entrevistas do Marcas e Máquinas dentro do site Notícias Agrícolas. É um prazer conversar contigo, amigo.
O prazer é todo meu, Fred. A gente fica muito satisfeito de estar inaugurando, né, esse programa. Acho que vai ser muito bacana, muito interessante, e vocês sabem que a gente torce para isso.
Muito bem. Jacques, nós estamos acompanhando, claro, o segmento da mecanização agrícola já de longa data, né? Já há 12 anos o Marcas e Máquinas está aqui na sua atividade, e agora aqui, através do Notícias Agrícolas, pretendemos levar cada vez mais informações aos agricultores, produtores rurais que precisam dessa informação. E nós recebemos aqui já, né, os nossos releases que nós recebemos da assessoria de imprensa da Mahindra, e uma informação que trouxe para nós uma grande surpresa, né, para esse ano, que foi um ano que o mercado de máquinas agrícolas começou muito bem, né, no primeiro semestre. No segundo semestre trouxe um pouco de retração e promete acabar com terminar esse ano numa certa estabilidade. Mas a Mahindra, muito jovem no mercado brasileiro, alcançou aí 59% a mais de vendas do que foi registrado em 2018. Qual foi o segredo que a Mahindra encontrou, Jacques, para suplantar, né, esse mercado que se mostrou nesse segundo semestre em retração e que vai terminar o ano estável? Como é que vocês alcançaram quase 60% a mais de vendas em relação ao ano 2018, Jacques?
Olha, Fred, eu diria que a Mahindra tem uma situação bastante interessante no Brasil, porque ela tem características que são muito próprias e muito adequadas ao mercado brasileiro, né? Um trator que planejado e construído, né, desenhado na Índia, com características de robustez. Vocês sabem que na Índia se usa o trator até mais intensamente do que aqui no Brasil, né? Eles usam, em média, 1.800 horas por ano. Essa faixa de potência aqui no Brasil está em torno de 1.300 horas, e para qualquer serviço, né? Um trator que é projetado realmente para fazer qualquer tipo de serviço, serviço pesado, sob condições muito agressivas. Isso é uma coisa que, estando no DNA da Mahindra, né, quando vem para o Brasil, que é um país também que exige bastante da máquina, faz com que a máquina se adapte muito bem, né? E é o que a gente tem sentido, justamente através das demonstrações que nós fazemos com clientes, e quem experimenta o trator acaba comprando, porque percebe essa robustez, essa diferença de desempenho que ele tem, a economia de combustível também é outro ponto forte, e logicamente, né, por ser esse trator robusto, a própria garantia de 5 anos é um fator que faz com que o agricultor realmente passe a confiar na marca e a nos trazer esse crescimento fantástico que a gente vem tendo durante esse ano.
Bom, com esse crescimento que vocês tiveram em 2019, bom, e o que vocês informam também é que o ano fiscal de vocês só termina em abril, quer dizer, vocês têm chance ainda de suplantar esse número em relação a 2018.
2018 foi um ano para nós, vamos dizer, crescemos também, mas foi um ano mais difícil, porque nós estávamos justamente crescendo a rede de concessionários, né, entrando em novas regiões, etc. Mas esse ano o nosso objetivo é crescer bem mais até do que isso, porque nós temos aí, nós vamos fechar o ano esperamos fechar com 40 concessionários, 40 pontos de venda e assistência técnica pelo país. Hoje nós estamos com 29, nomeando mais alguns agora na semana que vem. E então o processo de nomeação de novos concessionários vem sendo bem positivo, e isso faz com que a gente tenha aí a possibilidade de crescer até mais do que esses 59% que nós crescemos até agora.
Tá bom. Esse número de 59% no aumento de vendas posiciona vocês em que patamar no segmento de máquinas agrícolas no Brasil? Vocês têm quantos por cento de todo o segmento de vendas?
Então, o ano passado nós tivemos quase 2%, 1,8% de market share da indústria total. Esse ano a gente já deve chegar aí por volta dos 3%.
Tá certo. Bom, é uma empresa global de máquinas agrícolas que apostou, né, no segmento brasileiro. Este ano está comemorando 3 anos, né, já que aqui no, de fábrica no país, né? Esses números estão agradando os indianos, os acionistas da Mahindra?
Ah, sem dúvida que estão, né? Mas desde o início, quando nós fizemos todo o trabalho de planejamento para aquisição da empresa aqui no Brasil, que era um distribuidor que atuava antes, nós já fazíamos um planejamento bastante agressivo, né? E estamos, vamos dizer, estamos dentro do planejado. Eu acho que tá indo muito bem. Eu devo ter agora nos próximos meses aí até algumas novidades.
Muito bem. Bom, você comentou agora, são 29 pontos de vendas. Você ainda não atinge todo o Brasil, né, Jaque? Como é que você pretende atender todo o território nacional com os tratores da Mahindra? Qual que é a sua expectativa?
Até em função da faixa de potência que a Mahindra atua, né? Nós vamos aí desde 25 cavalos, que é o nosso menor modelo em termos de cavalagem, até 95 cavalos hoje, né? Então, até em função do segmento que nós atuamos, as regiões sul e sudeste são as prioritárias, onde você tem a maior demanda por essa faixa de potência, mas logicamente a gente já vem aí com nomeações no estado de Goiás, Mato Grosso, estamos em vias de aprovar também uma agora em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, sem dúvida, e até no Nordeste já estamos com alguns interessados fazendo plano de negócios com eles. Então, esse crescimento fora da região Sul e Sudeste já está acontecendo, não é tão rápido quanto nessas duas regiões, mas em todas as regiões onde nós temos aí um potencial para essa faixa de potência, nós já estamos colocando os nossos concessionários. A partir do momento em que nós começamos a incluir novos modelos de uma cavalagem maior, mais áreas de interesse começam a surgir.
Tá, bom, vocês chegaram aqui trazendo tratores, né, na faixa de 70 cavalos, né, se eu não me engano, logo que vocês chegaram. Hoje vocês estão trabalhando com tratores de 25 CVs de potência, atendendo agricultores com pequenas áreas de produção, como vinhedos, etc. Atendendo muito bem, inclusive, esses agricultores com tratores com agricultores que precisam dessas máquinas para operarem em lavouras bastante adensadas, em dificuldades de acesso. E vocês agora têm tratores de até 95 cavalos de potência. Mas, claro, nós sabemos que a nossa agricultura ela tem potencial para uma demanda maior. Como é que vocês estão trabalhando essa necessidade de vocês ampliarem o seu portfólio, Jaque?
Bom, vamos dizer, a Mahindra é uma empresa que é focada no pequeno e médio produtor, isso a nível mundial, né? Então, nós nunca vamos entrar dentro, por exemplo, de clientes de grandes propriedades, né, para 100 mil hectares que a gente vê aí pelo Centro-Oeste. A Mahindra vai estar focada realmente no pequeno e médio produtor. Então, eu vejo que, como eu já tinha comentado em oportunidades anteriores, nós vamos crescer a nossa faixa de potência até 125 cavalos, isso vai ser em breve. Existem até projetos para uma potência maior, mas que ainda está no papel. Eu acho que o mais importante é efetivamente trabalhar agora na ampliação dessa faixa de potência até os 125 cavalos, que é fundamental para nós começarmos a atender melhor alguns estados onde já atuamos, e crescer também, principalmente aí nas regiões de Centro-Oeste, próximas à região Sul e Sudeste.
Bom, em primeira mão, esse trator de 125 cavalos já é para 2020?
2020?
Então vamos lá, ó. Manchete, hein? Novidade para o mercado de máquinas agrícolas. A Mahindra, segundo Jaque Torreta, vai apresentar para o mercado um trator de 125 cavalos de potência. E é uma faixa interessante porque o mercado de máquinas agrícolas deu um salto, né, Jaque? Antes era até 75 cavalos, a grande faixa de potência, e nós sabemos que agora o produtor que precisa de máquinas agrícolas está necessitando de uma demanda forte, né? De até 140 cavalos. Então você vai pegar um nicho muito importante, é isso, né?
Essa faixa até 130 cavalos, corresponde aí a quase 80% do mercado brasileiro de tratores, então é muito importante, tá bem representado aí.
Tá bem. Bom, O Marcas e Máquinas é parceira da Mahindra nesses anos todos. Nós realizamos reportagens nessas regiões onde já existem as concessionárias da Mahindra, visitando os produtores que têm as máquinas da Mahindra e ouvindo esses agricultores sobre a experiência que eles têm a respeito da máquina. E o que nós ouvimos desses agricultores, já que você tem visto isso nas nossas reportagens, é que eles ficam muito impressionados com a força da máquina. Né? Primeiro, claro, com a economia de combustível, isso é latente, né? Nós já ouvimos isso diversas vezes, mas principalmente com a força. Eles destacam isso, que é um trator que, mesmo com menor potência, pode transportar implementos que necessitariam de um trator com maior potência. Qual que é o segredo? É o motor da própria Mahindra? Qual que é o segredo aí, Jaque?
Olha, eu acho que tem duas coisas, né? O motor da Mahindra é fantástico, né? Eu acho que é uma coisa que eu nunca tinha visto realmente um motor com uma eficiência tão grande. Efetivamente, a gente vê aí consumo de combustível e o mais interessante, quanto mais pesado o serviço, mais econômico em relação aos nossos concorrentes, o nosso trator é. Então, eu dedico isso principalmente ao motor, mas logicamente o motor não faz isso sozinho, né? Esse consumo de combustível faz parte de um conjunto, né? Tanto o motor como também a transmissão. A nossa transmissão a gente tem modelos aí de 20 por 20, né? 20 velocidades à frente, 20 velocidades atrás. Então, o agricultor tem possibilidade de escolher a marcha ideal para trabalhar. E com isso ele consegue o um melhor desempenho também do motor e da própria máquina como um todo. Então, acho que esses dois fatores, né? Uma transmissão extremamente eficiente e um motor, né? Com essa capacidade de consumo tão baixa, aí é que a gente tem realmente um diferencial bastante forte.
Bom, para falar só um pouquinho mais desse portfólio que vocês já estão atendendo, os agricultores hoje, nós sabemos que os tratores chegaram aqui com uma cara e vocês aqui do Brasil modificaram, né? Criaram um novo design. O produtor lá, o agricultor lá da Índia não leva muito isso em consideração, mas nós sabemos que aqui no Brasil, vamos assim, o agricultor daqui leva muito em consideração um trator bonito, né? Um farol diferenciado. E vocês levaram isso em consideração, inclusive tendo que brigar um pouco lá com os indianos. Conta um pouquinho essa história.
Não, realmente, é um case interessante, porque quando a gente falava de design e tal, que a gente precisava fazer alguma coisa diferente, opa, logicamente os Estados Unidos nos ajudava nisso, porque lá também eles gostariam de ter designs diferenciados. Isso já vem acontecendo aí na série 7000 e 9000, a gente vai mostrar isso depois. Já mostramos inclusive um 7000 no Agrishow do retrasado. Mas é interessante porque nessa questão de design é uma cultura completamente diferente, né? O trator para o indiano, tá? O agricultor indiano quer ter um trator com a frente alta, porque mostra imponência, mostra força, né? Para nós não, para nós o trator quanto mais parecido com o automóvel, com linhas mais, né, retas,
Arrojadas,
né,
mais
arrojadas,
arrojadas, né?
melhor. Então existe essa diferença de cultura entre o Ocidente, vamos dizer assim, e a Ásia, mas é cultural. Mas eu diria que a Mahindra, ela é uma empresa é o maior fabricante de tratores do mundo, 20 bilhões de dólares de faturamento, é enorme, mas ela ainda precisa, né, tá se adaptando a mercados, a novos mercados que ela vem crescendo, né? Isso é um processo natural.
Muito bem. Bom, falando de mercado brasileiro, né? Nós estamos passando por mais uma safra, né? Começando mais uma safra, temos uma expectativa muito grande de colher mais uma safra recorde e uma safra recorde também na soja. Isso impacta também na venda de tratores para vocês? Você está dizendo que você vai trabalhar, o portfólio atende pequenos e médios. E nós estamos falando de soja, de milho, grandes culturas, mas sabemos, claro. Pequenos e médios agricultores também plantam soja e milho. Isso impacta para vocês também? Vocês esperam que essa pujança da nossa agricultura reflita em vendas maiores também, já depois da nossa colheita da nossa safra em 2019, trazendo números melhores para vocês em 2019, 2020?
Definitivamente impacta, né? O nosso agricultor do nosso segmento, ele realmente planta soja, principalmente o médio, né? O pequeno planta muito milho, até porque ele produz milho até para o gado, né? Para leite, etc. Então ele tem uma atividade mais diversificada nesse segmento de pequenos e médios produtores. Mas eu acho que mais do que tudo, o próprio sentimento, né, de que a agricultura realmente faz esse país andar, né? Safra recorde, 120 milhões de toneladas de soja, cara, nós estamos produzindo quase igual aos Estados Unidos, né? Então, acho que esse sentimento acaba por contagiar, né, também o pequeno e médio produtor para acreditar cada vez mais no seu negócio. Acho que isso que é importante, né? A Mahindra se preocupa muito com isso, em ajudar o agricultor a prosperar. Isso é o Rise que a gente tem no Mahindra Rise, é justamente isso, é fazer com que todos, né, tenham aí um crescimento nos seus negócios. E eu vejo muito positivo esses resultados, porque, como eu falei, eu acho que ajuda o pequeno e médio agricultor a acreditar cada vez mais no seu negócio.
Muito bem. Bom, então dessa maneira temos uma empresa nova no mercado de máquinas agrícolas, com 3 anos, com fábrica, comemorando 3 anos esse ano, mas que já ganha números expressivos, mas que é uma indústria que já tem mais de 50 anos, né? A Mahindra tem mais de 50 anos, né, Jaque? E lá na Índia ela tem uma posição muito importante. São mais de 250 mil tratores produzidos anualmente, é a maior fábrica de tratores no mundo. Mas a Mahindra não é só tratores, é aeroespacial, tem outras atividades. Fale um pouco da Mahindra para que o agricultor que está nos assistindo entenda o que que é essa empresa e o que que vocês podem trazer para o Brasil além de tratores, Jaque.
Tá. Bom, como eu falei, a Mahindra é uma empresa de 20 bilhões de dólares a nível mundial, são 10 diferentes setores de atuação. Dentre esses 10 setores, eu diria que a parte que eles chamam de automobilística, que entra não só tratores, máquinas agrícolas, mas também motocicletas elétricas e convencionais, automóveis, eles têm SUVs maravilhosos na Índia, picapes, já tivemos aqui, né, as picapes da Mahindra. Então, esse setor automotivo representa em torno de 58% do faturamento da Mahindra Global. E, por incrível que pareça, aqui no Brasil, né, nós temos uma unidade da Mahindra, que é a Tech Mahindra, que tem 1.400 funcionários na cidade de São Paulo.
Olha só. Olha só, isso é uma novidade.
A Tech Mahindra é o maior implementador de sistemas, principalmente o SAP, e tem aí projetos enormes com diversas empresas brasileiras de implementação de sistemas, de automação, de redes de distribuição. É uma empresa muito forte. Inclusive, o Estúdio Pininfarina, que faz parte também do grupo Mahindra, é ligado à Tech Mahindra. Como também a Fórmula E. Para quem já viu a Fórmula E na televisão, é a primeira Fórmula 1 elétrica do mundo, né, carros elétricos.
Sim.
A Mahindra tem dois carros, já foi campeã mundial na Fórmula E. Esse ano começou agora o campeonato, pegou terceiro lugar, me parece, na primeira prova. Mas todo o software de controle do carro é projetado pela própria Mahindra através dessa unidade, a Tech Mahindra.
Interessante, quer dizer, eu estava vendo no release aqui, está no site da Mahindra, claro, ela trabalha também no segmento aeroespacial, quer dizer, até enviar o homem à Lua, isso é possível pela Mahindra.
Outro dia já mandou uma nave lá para a Lua, né?
Legal.
Tiveram problema na hora do pouso lá, mas não deu.
Tá muito
Mas
bem.
eles produzem muitas peças, equipamentos para a NASA, e a própria Mahindra tem uma produção de aviões de pequeno porte para voos regionais, né?
Muito bem. Bom, então quer dizer que nós podemos esperar então que novas tecnologias inseridas não só no tra nos tratores, mas em outros segmentos podem vir para o Brasil também através da Mahindra, Jaque.
Sim, estão vindo, né, mais um negócio que está chegando aqui no Brasil é a questão de energia solar. A Mahindra tem um segmento de energia solar que já tem cinco projetos aqui no Brasil: Rio de Janeiro, Natal, Rio Grande do Norte, principalmente Nordeste e Rio, implantando sistemas de energia solar bastante interessantes, e é outro segmento que é recente aqui no Brasil.
Muito bom. Quer dizer, o Brasil junto com a Índia fazendo o crescimento da agricultura mundial. Isso é importante. Bom, e tocando já nesse assunto, né, que nós estamos falando sobre, vamos dizer, o mundo da Mahindra lá na Índia, o Marcas e Máquinas, eu divulgo agora para vocês aqui do Notícias Agrícolas, o Marcas e Máquinas foi convidado pela Mahindra para ser o veículo de comunicação de uma comitiva organizada pela equipe da Mahindra Brasil à Índia, para justamente levar concessionários, né, e a equipe de marketing e técnicos, né, coordenadores de vendas da Mahindra, para conhecer o mundo da Mahindra lá na Índia. E nós, do Marcas e Máquinas, vamos fazer a cobertura dessa viagem e depois exibir as reportagens nos nossos programas e aqui no Notícias Agrícolas. Jaque, o que nós vamos ver lá nessa viagem? O que nós vamos trazer realmente de novidades? O que nós vamos mostrar para os nossos agricultores brasileiros? O que é o mundo Mahindra nessa comitiva, nessa viagem de 10 dias pela Índia?
Olha, eu acho que principalmente, né, os agricultores e vocês que vão nos acompanhar vão ver por quê, né, que a Mahindra é o maior fabricante de tratores agrícolas do mundo. Né? Vão poder ver de perto como é que se constrói um trator Mahindra. Né? Vamos visitar aí vários pontos da Mahindra. Nós vamos visitar, por exemplo, não só o escritório de Mumbai, onde a gente vai ter oportunidade de conversar com os principais executivos da Mahindra, no setor de máquinas agrícolas, principalmente. Nós vamos visitar a fábrica de Nagpur, que é a fábrica que fornece para nós aqui no Brasil a série 6000, principalmente, que é uma loucura aquela fábrica. Vocês vão ver a quantidade de tratores que aquilo produz por dia, é fantástico de se conhecer. E além disso, um terceiro ponto fantástico lá, que é o que a gente chama de MRV, que é o Mahindra Research Valley. É um lugar construído pela própria Mahindra, em Chennai. Chennai fica no sudeste da Índia, que é um oásis na Índia. Tá? É um lugar construído pela Mahindra para concentrar ali todo o polo de tecnologia, tanto da própria Mahindra como de alguns fornecedores chaves para o setor de automóveis e de tratores agrícolas. Nós vamos ter condições de visitar esse centro de desenvolvimento, que é, como eu te disse, dos dois, tanto de automóveis como de tratores. É muito bacana de se ver toda a tecnologia que eles têm, todo o cuidado no desenvolvimento de cada produto. E o próprio lugar, que é interessante, né? Aquele contraste entre, logicamente, o que você vê em outros lugares aí da Índia e aquele, né, oásis realmente tecnológico no meio da Índia. Vai ser muito bacana de visitar.
A Índia, numa pesquisa rápida, dá para se conhecer um pouco da Índia. São mais de 1 bilhão de habitantes, né? Já que a gente sabe que é um país em desenvolvimento, né? Há muita pobreza ao redor, mas é um país que está, né, já de décadas buscando a sua eficiência tecnológica, né? E através dessa tecnologia prosperar. E a gente está bebendo dessa fonte também, né, Jaque? Trazendo essa tecnologia para cá e desmistificar também algumas coisas que nós entendemos da Índia, porque a gente sabe, né? Como outros países da Ásia, a Índia está prosperando e está altamente tecnificado. E dessa tecnologia a gente pode também buscar conhecimento, né, Jaque?
Sem dúvida, é um país que está crescendo, às vezes, esse ano, talvez até mais do que a China. Vem se desenvolvendo muito na parte educacional, né? Eles têm, por exemplo, na área de tecnologia de informação, eles são fantásticos. Você vê indiano no mundo inteiro, nas melhores universidades, nas melhores empresas. Então, realmente, existe aí um desenvolvimento muito forte do país. Lógico, existe ainda, né, toda aquela população mais carente, mas a gente percebe no dia a dia que existe aí um esforço bastante grande para que se dê melhores condições de vida. Isso até mesmo na própria Mahindra, com os trabalhos que eles têm com comunidades, na própria dentro da agricultura, mas também no meio urbano. É bem interessante de ver como eles estão, apesar de todo o desafio que eles têm com aquela população, né, enorme, são 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, mas eles vêm se desenvolvendo, vêm crescendo, vêm dando condições a essa população de se desenvolver também.
Muito bem, então, quer dizer, vai ser um desafio para nós, né, trazer essas informações da Índia, mostrando para o agricultor, né, tirando um pouco de um preconceito, às vezes, né? Muitas vezes o agricultor chega no estande, chega na concessionária, nossa, Mahindra veio da onde? Índia? Então, às vezes, ele não entende muito bem da onde vem essa tecnologia, e a gente está respondendo a eles através das nossas reportagens, mas vai ser realmente um privilégio poder ir à fonte, né, e ver in loco como isso funciona, e vai ser com muita alegria que nós vamos poder acompanhar essa comitiva. Já que antes de nós terminarmos nossa entrevista, eu queria pontuar com você aqui um assunto delicado que a gente está discutindo, né? Já conversamos pessoalmente a respeito disso, mas acho que era bom que nós refletíssemos sobre isso aqui no Notícias Agrícolas. Você comentou sobre um assunto que é, bom, nós temos as linhas de crédito hoje para aquisição de tratores, de máquinas agrícolas. Esse ano o agricultor encontrou uma certa dificuldade, né? Porque, vamos dizer assim, em certo momento a fonte secou, né? Os bancos restringiram um pouco o crédito, então o agricultor às vezes não se viu na possibilidade de poder melhorar a sua frota de máquinas porque não teve crédito para isso. E você coloca um assunto aqui no seu release que é importante a gente destacar, que é a nacionalização do trator versus a compra de um trator importado. Você coloca aqui que muitas vezes talvez o trator importado fique até mais barato? Como é que é isso?
Na verdade é isso. Isso é uma experiência que não é só daqui da Mahindra, é de outras empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar. Sempre quando você nacionaliza, né, um trator, você acaba encarecendo. Por incrível que pareça, né, eu acho que agora eu tenho a questão da Índia, que tem um custo, né, mais efetivo e melhor do que outros países, mas mesmo em outras empresas que eu trabalhei, onde nós tínhamos, sei lá, a matriz na França, na Alemanha, na Finlândia, né, o custo dos componentes nacionais, quando você nacionaliza, ou seja, pega um componente que é normalmente produzido, foi desenhado lá na Europa, e você traz aqui para o Brasil e começa a fabricar ele aqui no Brasil. Ele custa mais caro até do que na Europa. Tá? Uhum. Então, no nosso caso, hoje, a gente começa a olhar, né, o quanto que os componentes que a gente nacionaliza. Hoje, o BNDES exige 50% de conteúdo local. Tá? A hora que você nacionaliza esses componentes aqui, cara, é 25% mais caro do que se eu trouxesse esse trator da Índia com todos os impostos.
Olha só, puxa vida, hein?
Então, o agricultor está pagando 25% mais caro do que ele poderia para ter um financiamento que hoje já não é tão subsidiado como era antes.
Certo.
Né? Então, acho que está na hora de fazer conta e o próprio governo de conversar com a indústria. Tentar fazer com que a indústria brasileira seja mais competitiva. Porque o problema não é simplesmente, vou importar, então vou fechar a fábrica do Brasil. Não é isso. Uhum, né? Uhum. Nós temos condições de fazer bons produtos aqui no Brasil, mas nós temos que ser competitivos. Uhum. Porque senão, nem na exportação nós vamos ser competitivos. Uhum, uhum. Vai adiantar fazer trator aqui para exportar. Porque, por exemplo, se eu for nacionalizar um produto, ele vai custar 25% mais caro. Aí eu vou exportar ele para o Paraguai. O Paraguai pode comprar direto da Índia?
Sim.
Né? Bem mais barato do que se comprar de mim.
Sim. Bom, o Uruguai compra trator importado. A gente sabe
exatamente
disso. A gente
sabe disso. Então, acho que está na hora, né, de nós sentarmos, talvez com o governo, e avaliar em que pontos a gente pode melhorar esse custo do Brasil. Né? Talvez pela olhar alguns componentes, né, que a gente possa trazer com uma alíquota menor. Não sei. É uma análise que tem que ser feita. Porque eu tomei um susto outro dia, de um fabricante, tá, mundial, de equipamentos hidráulicos, a mesma bomba na Índia e no Brasil tem uma diferença de 65%.
Meu Deus.
Não, é inadmissível. Né? Então, quando a gente vê essas discrepâncias, fala, gente, está na hora de fazer alguma coisa, não é possível. Nós não vamos conseguir vender mais nada para ninguém. Só commodity, né? Ferro, soja.
Então, estamos... É um momento de reflexão. A gente entende, o mercado brasileiro tem que ser aquecido, né? Temos que manter os nossos empregos, mas algo tem que ser feito em relação às alíquotas, né? Principalmente. E essa necessidade de você criar medidas, né? Para que esses componentes das máquinas sejam menos taxados. É isso, né, Jaque?
Sim, eu acho que tem que avaliar toda a cadeia, né? Desde quando essa peça chega no porto, que já tem um custo absurdo aqui no Brasil, né? Transporte, alíquota, gasto disso, gasto daquilo, tem uma série, tem tanto gasto, tanta despesa nesse processo de importação e nacionalização que é impressionante.
Muito bem. Bom, estamos chegando aqui ao nosso final da nossa entrevista. Nesse primeiro dia do Marcas e Máquinas, aqui na bancada do Notícias Agrícolas, inaugurando esse espaço aqui de inovação e tecnologia do segmento de mecanização agrícola, entrevistando o Jacques Torreta, que é diretor-geral de operações da Mahindra no Brasil, a empresa mais jovem de máquinas agrícolas global, né, uma empresa indiana, a se instalar no Brasil. São 3 anos com fábrica e já atingindo nesse ano de 2019 uma porcentagem de 59% a mais de vendas em relação a 2018, realmente um número bastante expressivo, já tem 3% do mercado, vem mais novidades aí para 2020, realmente uma empresa extremamente pujante, né? Com mais de 240 mil funcionários ao redor de mais de 100 países, a Mahindra, uma empresa indiana, com um faturamento global de 24 bilhões de dólares e que o Marcas e Máquinas vai ter o prazer de visitar em fevereiro numa comitiva que a Mahindra Brasil vai organizar com seus concessionários, agricultores e coordenadores de vendas para conhecer todo esse mundo da Mahindra, e nós vamos trazer essas informações aqui para os internautas do site Notícias Agrícolas e para quem nos acompanha através das nossas redes sociais. Jacques, eu agradeço demais a sua presença aqui nesse primeiro dia da bancada do Marcas e Máquinas e Notícias Agrícolas, amigo.
Eu é que agradeço, Fred. É um prazer para nós estar inaugurando o programa. Eu acho que é muito bacana esse tipo de iniciativa. Conte com a gente e, como eu costumo dizer, né, nós já crescemos aí 59%. Aliás, das grandes marcas presentes no Brasil, a Mahindra foi a única que cresceu esse ano e, como eu digo sempre, venha crescer com a gente.
Muito bem. Então, como diz aqui o João Batista Olive, vamos em frente e viva o Brasil. Jacques, muito obrigado e feliz aniversário, meu amigo.
Obrigado.
Então tá bom, para você que acompanha aqui o site Notícias Agrícolas, acompanha essa reportagem aqui no nosso portal e também nas redes sociais do Marcas e Máquinas. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube e até uma próxima.